Senador Jorge Viana, primeiro cumprimento aqui a nossa querida, sempre senadora Ana Júlia, que foi governadora de seu estado e que, nesse momento, faz uma visita à casa. Mas, senhor presidente, eu, por ter uma ligação, e Vossa Excelência sabe, e deu até testemunho no plenário, muito forte com os movimentos sociais, e tenho muito orgulho disso, nesta sexta-feira pela manhã, faço aqui alguns registros de encaminhamentos que fiz, agendas que participei e solicitações que eles me fizeram. Mas faço, em primeiro lugar, aqui, uma saudação muito carinhosa ao meu sempre prefeito de Novo Hamburgo, Tarcísio Zirman. E vou dizer por quê. Tarcísio Zirman foi eleito prefeito, foi deputado federal, depois foi eleito prefeito, reeleito prefeito, mas não pôde assumir o cargo porque sumiu, porque subiu num palanque a convite de um governador há praticamente 8 anos atrás. Olha, 8 anos atrás, ele subiu no palanque de um governador de oposição quando esse estava anunciando uma obra na sua cidade. Mas, assim mesmo, Tarcísio concorreu nas eleições do ano passado, ganhou as eleições com uma grande votação, foi impugnado, e aí ele convidou o seu ex-chefe de gabinete, deputado estadual, e reelegeu, então, o nosso projeto na figura desse grande companheiro, que é o Luiz Lauermann. Eu quero, nesse momento, então, com enorme satisfação, informar que hoje à noite, às 19 horas, será realizada a cerimônia de posse do prefeito eleito de Novo Hamburgo, mais uma vez, ganhamos as duas vezes, lá no meu querido Rio Grande, Luiz Lauermann, PT, e do vice Roque Serpa, do PTB. O meu amigo Lauermann é filho de Hermínio Lauermann, 72 anos, e Maria Ancila, 70 anos. Luiz Lauermann construiu sua família ao lado da companheira, guerreira, lutadora, Georgia Seibel, a chamada Chica, é professora. O casal tem um filho, Arthur, de 9 anos. Natural de Voti, cidade onde iniciou sua carreira política, Luiz Lauermann, que hoje vai tomar posse como prefeito de Novo Hamburgo, fundou o Sindicato dos Sapateiros do município e foi vereador de 92 a 96. De 97 a 2000, foi assessor do então prefeito de Porto Alegre, meu amigo Raul Ponte. Posteriormente, assumiu como chefe de gabinete do ex-deputado e ex-prefeito de Novo Hamburgo, Tarcísio Zirman. Parabéns pela posse no dia de hoje, meu amigo José Luiz Lauermann. E você sabe que, embora eu estive na tua campanha, caminhei com você, gravei para você nas portas de fábrica e fiquei muito feliz com a vitória, eu diria, do primeiro e do segundo turno, porque ganhamos em outubro e ganhamos agora de novo. E só não estou aí porque tenho compromisso aqui em Brasília de uma palestra e na segunda-feira, pela manhã, eu tenho uma audiência pública que vai discutir a situação dos militares aposentados, pensionistas, e também, naturalmente, vai entrar demanda daqueles que estão na ativa. Vai ser uma audiência tranquila, mas é importante, como autor do requerimento, que eu esteja presente. Senhor presidente, eu descrevo aqui um pouco da vida, a caminhada e a bela história, tanto do Tarcísio Zirman, o injustiçado, que vai fazer uma grande campanha agora, vai se reeleger deputado federal, quem sabe até senador daqui a 2 anos, porque é um grande quadro do nosso partido, o Tarcísio Zirman. Considere na íntegra o pronunciamento. Quero também, senhor presidente, fazer um outro registro.
Presidente.
Faço um outro registro, que nessa semana, antes de vir a Brasília, eu vim a Brasília na terça pela manhã, eu estive num grande ato pelo lançamento do Comitê Pró-Aeroporto Internacional 20 de setembro. Na ocasião, representei os 3 senadores do Rio Grande no ato, foi nos apresentado pelo coordenador do Grupo de Estudos Pró-Aeroporto, o empresário Magno Guzmão, e pelo diretor de curso de Ciências Aeronáuticas da PUC-RS, senhor Elones Ribeiro, um projeto belíssimo do complexo aeroportuário, elaborado em conjunto com empresários, agentes públicos, sociedade civil, universidades, com dados estatísticos sobre a importância desse novo aeroporto, que vai ser uma alternativa ao Aeroporto Internacional Salgado Filho de Porto Alegre. O aeroporto ficaria entre Santa Rita, entre Nova Santa Rita e Portão. A área destinada ao empreendimento é 6 vezes maior que o Salgado Filho, que possui apenas uma pista de voo. A proposta do novo aeroporto prevê a construção de 2 pistas, com espaço para ampliação no futuro. Estiveram por lá prefeitos, vereadores, deputados, empresários, sindicalistas. Destaco a presença da anfitriã do evento, a prefeita recentemente eleita, também senhor presidente do nosso partido, prefeita eleita de Nova Santa Rita, a companheira Margarete Simon Ferretti. Passei a tarde lá com ela, lancei o programa Cantando a Diferença, que é um tipo de um selo de qualidade de um projeto que já implantamos a partir do que eu apresentei aqui no Congresso, em mais de 400 municípios do Estado, para aqueles municípios que têm compromisso efetivamente na sua amplitude com política de direitos humanos, que combata todo o preconceito, que tenha política em relação às mulheres, às crianças, adolescentes, deficientes, idoso, negro, índio, cigano, e tudo isso a prefeita está instalando. Quero dizer que também lá esteve o secretário estadual do Desenvolvimento e Promoção de Investimento, Mauro Kijnik, o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, companheiro Caleb de Oliveira, o diretor do Departamento Aeroportuário do Estado, DAP, senhor Roberto Carvalho Neto, o coordenador da bancada gaúcha na Câmara dos Deputados, deputado Ronaldo Nogueira, o presidente da Assembleia Legislativa, Pedro Westphalen, o prefeito da Capela de Santana, Nestor Bernardes, e o vice-prefeito de Portão, Araí Cavalli, o reitor da Unicinos, Marcelo Aquino, os deputados Dionilson Macon, Ronaldo Zulk, Renato Molin, Nelsinho Metalúrgico, Ana Afonso, Giovanni Feltes, Lucas Redeck, Jurandir Maciel, Jorge Possebon e Adolfo Brito. Senhor presidente, faço também esse registro pela importância desse novo aeroporto que o Rio Grande há de conquistar. Senhor presidente, volto mais uma vez, a pedido do povo gaúcho, falar do debate que essa casa está fazendo do Fundo de Participação dos Estados. Comunico a essa casa e ao Rio Grande, porque o Rio Grande assiste muito, senhor presidente, a nossa querida TV Senado, acompanha pela Agência Senado e pela Rádio Senado. Estive ontem reunido com o senador Walter Pinheiro, junto com o senador Pedro Simon, para tratarmos mais uma vez do Fundo de Participação dos Estados. A senadora Ana Amélia só não participou do encontro porque se encontra fora do país, participando de um encontro da União Interparlamentar em Quito. Senhor presidente, nossa maior preocupação, e mostramos ontem ao nobre e colega e amigo senador relator Walter Pinheiro, é com as perdas do Estado do Rio Grande do Sul. Em comparação com os índices atuais de repasse e com o substitutivo que está em debate, o Estado gaúcho é o terceiro que mais perde com esse novo substitutivo. Um Estado que está com uma dívida impagável e passa a ser entre os 3 de todo o país que mais perde, é inaceitável. Fica atrás somente de Santa Catarina, o primeiro em perdas, e Tocantins, o segundo. Saliento, porém, que o índice de Tocantins foi fixado por ocasião da Lei 6289, num valor mais elevado, para auxiliar naquele momento pela formação do novo Estado. Por esse motivo, alegam que eles perdem mais que os outros Estados. Mas só como exemplo, Santa Catarina e Tocantins perdem em torno de 31,38%, no caso de Santa Catarina, e 31,9% o caso de Tocantins. Enquanto que nós, gaúchos, somos um dos estados que mais contribui para a União, vai amargar um prejuízo de 26,13% negativos. Quero dizer que esses dados são dados oficiais, recebidos do senhor Marcelo Ramos de Melo, da Divisão de Estudos Econômicos da Secretaria da Fazenda do meu estado, lá do meu Rio Grande, que gentilmente, atendendo ao nosso pedido, encaminhou esses números para que a gente aqui possa fazer o bom debate que não permita que o Rio Grande do Sul, mais uma vez, seja prejudicado. Quero aqui cumprimentar e agradecer ao senador Walter Pinheiro por ter se colocado à inteira disposição para dialogar sobre o tema com o governador Tarso Genro e com a sua equipe na busca de uma solução. Declarar que o nobre colega, Walter Pinheiro, inclusive, se colocou à disposição para ir ao estado do Rio Grande do Sul e conversar com o governador e o secretário da Fazenda e sua equipe, no caso, o secretário da Fazenda, Odir Tony Elier, se necessário fosse. Dizer que o Walter Pinheiro, inclusive, na segunda-feira, estará em São Paulo discutindo com o governador de São Paulo, Alckmin, e sua equipe. Logo após o término da reunião, falei com o governador Tarso, a pedido dos três senadores. Falei com Tarso por telefone e já agendamos para a próxima terça-feira, 26 de março, às 10h30, aqui no Senado, uma reunião com o relator, a presença dos senadores do Rio Grande e também os representantes do Estado do Rio Grande do Sul. A intenção é construir, com o senador Walter Pinheiro, uma alternativa que não traga prejuízo ao Estado do Rio Grande do Sul. Quero dizer que, honrando as tradições gaúchas, termino esse registro dizendo que nós, da bancada de senadores, como também de deputados federais, usamos uma frase que ficou marcada na história do Rio Grande por décadas e décadas. Estamos sempre dispostos ao diálogo, mas sempre afiados na ponta da lança e dos cascos para defender os interesses do Rio Grande do Sul. Senhor presidente, ainda nessa linha dos registros, registro aqui que, como relator do Estatuto da Juventude, estive no Rio Grande num grande evento. A Comissão de Assuntos Sociais, por nossa solicitação e com o aval do presidente senador Valdemir Mocca, realizou audiência pública para discutir o Estatuto da Juventude no plenarinho da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O evento na capital gaúcha foi uma parceria com a Assembleia, com apoio direto do gabinete do próprio deputado estadual Edgar Preto, do PT, e também com parceria com o governo do Estado do Rio Grande do Sul. Por lá estiveram representantes da Secretaria Nacional da Juventude da Presidência da República, do Conselho Nacional da Juventude Conjuve, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Conselho Nacional dos Direitos e do Adolescente, e ainda teve conosco a UNE, UBS, UBLGBT, as centrais sindicais, federações, confederações e inúmeros representantes dos movimentos sociais, inclusive da juventude da área rural. Juventudes partidárias, deputados federais, a relatora na Câmara, a nobre e querida deputada Manuela Dávila, que lá relatou com muita competência esse projeto, o deputado estadual Edgar Preto, deputado estadual Edson Brum, deputada estadual Ana Afonso, deputado estadual Vinícius Ribeiro, vereadores Alberto Kupchik e Sofria Cavedon, entre outras tantas outras lideranças que eu poderia aqui destacar. Um detalhe interessante foi a presença de representantes também de aposentados e pensionistas, do qual eu tenho orgulho de dizer que sou autor do Estatuto do Idoso. Lá se fizeram presente em nome da COBAP, com o sindicalista e presidente da Associação de Aposentados mais antiga do Brasil, que é de Caxias do Sul, a minha terra natal, pela figura do seu presidente Jorge Flecha. A nossa intenção é votarmos o projeto, seu presidente, na semana que vem, 27 de março, e a partir daí trabalhar com os relatores das outras comissões para que a gente possa fazer com que o projeto do Estatuto da Juventude, aprovado na CAS, seja votado em regime de urgência aqui no plenário do Senado. Destaco a participação do relatório apresentado também pelo nobre senador mais jovem dessa casa, Randolfo Rodrigues, que está sendo base do nosso relatório na Comissão de Assuntos Sociais e, claro, o lastro maior foi construído lá na Câmara com a liderança e a relatoria da deputada Manuela Dávila. Destaco ainda o que disse a secretária nacional da Juventude da Presidência da República lá em Porto Alegre. Disse Severine Macedo que a maior importância da aprovação do Estatuto se deve à afirmação de que essas políticas não dependerão de governos para se manterem. Além disso, ressaltou o valor da proposta como uma forma de valorização dos jovens do nosso país, e que esse estatuto será uma referência internacional. Faço dela minhas palavras. Jovens não são problemas para a sociedade, como foram encarados durante muitos anos. A juventude não é fase de transição entre jovem e adulto, é uma etapa da vida que carrega especificidades da sua origem, etnia, orientação sexual, que pode levar a uma inclusão maior e cada vez melhor se as políticas dos estatutos forem aprovadas. Caso o estatuto seja aprovado, promoverá direito da participação sobre todo o setor da sociedade, direito à educação, direito à profissionalização e trabalho, direito à diversidade e igualdade, de exercer diferentes religiões, de ter acesso à saúde, além de regras para o acesso a espetáculos culturais, expedição de carteira estudantil e profissional, concessão de meia-entrada e reserva de assento em transporte interestadual. Entendo que este é um momento histórico para que os jovens possam ter um instrumento na sua mão que garanta a plena cidadania, pois o projeto já tramita há mais de 9 anos. Queremos sim, como lá foi dito, inclusive por um representante do PMDB jovem, que mandou uma carta para o presidente Renan Calheiros e também para o presidente da Câmara, dizendo que queremos a aprovação já. Há uma década estamos esperando. Como vemos, o Estatuto da Juventude, ele unifica todos os partidos. Por isso, não vejo mais motivo, depois de 10 anos, como me disse na época o presidente Lula, na votação do Estatuto do Idoso. Ele, Paim, querem fazer mais debate? Esse Estatuto já está há mais de 10 anos aí tramitando. Vamos botar no plenário, vamos votar. E assim foi votado e assim foi sancionado. Mesma coisa, meu amigo Teodoro, que está aqui, seja bem-vindo aqui ao Senado da República. Você que é uma referência sempre para todos nós, não só como consultor do Senado, mas pelo brilhante trabalho que fez e eu sei que sempre fará, auxiliando a CEPIR. Dizer que o Estatuto da Igualdade Racial, também ouvi a mesma fala do presidente Lula. Paim, esse estatuto daí já é quase um século. Se vocês não se entenderem, ele não será votado e daqui a um século vocês estarão lamentando. Foi com essa fala do presidente Lula que nós conseguimos aprovar e ele sancionou o Estatuto da Juventude. Ainda, senhor presidente, achei importante que eu registrasse aqui um documento que recebi da ANFIP. Registro aqui importante artigo assinado por Álvaro Solon de França, auditor fiscal e presidente da ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, que trata da medida provisória da desoneração da cesta básica. O título, um importante passo rumo à justiça fiscal. A edição da medida provisória 609, de 8 de março de 2013, com zeragem dos tributos federais sobre a cesta básica, foi uma importante medida de justiça fiscal e social, porque reduz a tributação direta profundamente regressiva. A regressividade é resultado da elevada participação dos tributos indiretos, que são os que não dependem de condição econômica do contribuinte. Em modelos regressivos, como o nosso, são os pobres que proporcionalmente mais pagam tributos, exatamente porque comprometem quase a totalidade de sua renda ao salário com o consumo de produtos básicos para a alimentação, sobre os quais há a maior incidência de tributos indiretos. A ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, sempre denunciou a injustiça de nosso modelo tributário, que tributa o consumo e não o patrimônio, como fazem os países desenvolvidos.